Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. A mentira corre, a verdade anda a passo natural. A mentira chega depressa onde quer chegar, porque se mete sem escrúpulos por ratalhos e caminhos escusos. A verdade chega às vezes tarde onde se faz precisa, por ter vindo pela única estrada do seu conhecimento. Ainda não eram 3 horas e já chaviera, e o marido se sentava à mesa de uma leite bem em frente ao escritório do Dr. Lúgero. Juventino Teixeira, que sabia mulher inimiga e irredutível de laticínios, vendo-a saborear aos goles, lentamente, deleitosamente um coparrasio de leite, que só de o ver se sentisse enjoado, não se pôde conter e exclamou: que mania é essa de tomar leite? Não lhe vá a fazer mal. Ela explicava que lhe tinha dado uma fraqueza. Chegara a temer uma vertigem no momento de um atravesseiro ao sol à avenida. Pudera, se você não almoçou, pois nos outros dias comia bem. Antes fosse agora fazer um lunch, papar san e aia silveirinha doixe se tomar cerveja. Leite só para bezerros. Ela lançou ao marido um olhar aborrecido. Você tem expressões.
Muitas.
Negue-se, ó capaz, que o leite das vacas é feito para os bezerros. Coitaditos dos animais. Isso é um roubo que vocês lhes fazem. Não fora sem certa dificuldade que Javiera tinha alcançado para aquela hora a companhia do marido. Fingira para isso medo de ir só sozinha ao seu dentista. Juventino admirou-se daquela pusilanimidade, tão acostumado estava a ver a mulher suportar com galhardias ou pesazões das dentárias a que se submetia frequentemente. Há uma sua observação nesse sentido, ela explicou. Quis que você me acompanhasse, porque posso ter um desmaio, e não me apraz a ideia de que seja o dentista quem me desamarre o coleto. Mas você nunca teve desmaios. Mas posso ler hoje. Também minha mãe nunca tinha tido os
Guilherme que
incas invelianos teve com a cama que matou.
Há tão judiciosas ponderações.
Juventino Teixeira não teve remédio senão ceder, embora lhe custasse deixar o seu escritório parar encartolado pelas ruas ao lado da esposa. Sentada na leitaria, bem em face do escritório do Dr. Lúgero, a Xaviera prolongava a libação do leite detestado, dando tempo à chegada da Silveirinha dois Ludres, dissimulada Madamaisê.
Entretanto,
começava a sentir-se enjoada por a bebida pálida e gordurosa com que fingia deliciar-se. Do lugar em que estava, podia, sem que o marido o percebesse, acompanhar o movimento do tempo no relógio do estabelecimento. Tinham entrado para aquela amassada havia mais de 20 minutos e ainda as... Não parecera, começava a arrepender-se de ter feia vontade ao Lúgero, quando viu chegar à sacada, enfiando um olhar comprido pelo interior da leiteiria onde o Juventino, com as mãos gordas pousadas no castão da bengala, observava a mulher com um grande espanto. E o leite vai indo todo, dizia ele, arregalando os olhos. A Xaviera repeliu com o copo já vazio e tornou a olhar furtivamente para Lúgero, que lhe fez do alto um rápido sinal negativo. Juventino não viu nada, porque se dava ao doce entretenimento de pagar a conta da mulher. Mas o caixeiro da leiteria sorriu. Xaviera desesperou-se. Lúgero não se estaria rindo da sua passividade e tola obediência. Como lhe parecia agora ridícula aquela inútil ingestão de leite e o sacrifício de se mostrar numa leiteria de segunda ordem, onde nunca imaginara poder pôr os pés. Querendo sopitar a raiva, subiu-lhe o sangue às faces e os olhos arderam-lhe, lacrimejantes. Estava certa de que o Lúgero 2-4 a Silveirinha o quisera experimental e nada mais.
Zés, estarias realmente a hora quando há máquina na sua salinha de costura na Imperopolis, no meio do reboliço dos filhos pequenos e barulhentos.
Xaviera apressou-se em sair. O marido seguiu-a, espantado. Parece que o leite lhe fez mal, hein? E tanto que nem vou ao dentista. O bem dizia. Vou para casa. E desandou num passo febril e nervoso a caminho do seu bom. Se você se sente mal, será prudente entrar numa farmácia e tomar algumas golas de elixir para egorico. Não. Quem sabe se será bom desapertar o colete. Vá ao quarto de toilette do Palais Royal. Vejo lá, na. Chame antes um taxi. De acordo. Nestas conjunturas o melhor é sempre a casa. Agora não preciso da sua companhia. Pode ir para a fábrica. Eu volto do só. Juventino não aceitou o alvitre e partiu com a mulher para o Sempalacete. A pobre empalidecia agora, tinha as mãos frias, os lábios cercados por um friso violáceo.
pelo espírito marido perpassou-a a Idedé, ao véu assim, da morte da sogra, evocada pouco, a Silveirinha ou cinco, antes pela filha, como um preságio. E curvando-se para o Chalfeur, instigou-a a andar depressa, fazer voar o móvel pelas ruas tumultuosas. Assim que chegarmos, mandarei chamar o médico.
Para sossego.
O meu roupão, o meu quarto, e ninguém ao pé de mim. Você bem sabe que eu, quando tenho enxaqueca, prefiro a tudo estar sarzó. E o que eu tenho não é outra coisa, uma enxaqueca furiosa, repentina e nada mais. Mas você hoje, mesmo antes de sair, já estava nervosa. Depois aquela mania do leite. Quando chegaram à casa, Viera atirou-se para o seu quarto, gritando pela criada que a viesse despir, depressa, depressa, que se queria deitar. Mas não se deitou. Enfiou um peignoir e agitou-se do quarto para a sala, falando, ralhando, atordoando os outros e atordoando-se a si própria. Não era mulher de quem um homem como Ludigero zombasse, e a quem dirigisse como a qualquer antomato. A vacilava entre o ir a Petrópolis e lealmente contar tudo às, ou limitar-se a despedir o advogado para sempre da sua intimidade. E tumulto de coisas se erguia no seu passado de curtos meses, cheio de mistérios e de interrogações. Quem lhe diria se o Lúgero, assim como o I falava da Z, não falaria dela a Z? A qual das duas ele amaria mais ou os respeitaria menos? Doceis a Silveirinha, não fizera ela uma loucura irremediável, atraindo sem amor aquele homem a si, só pela vaidade e coquetismo doentio, de ultirrar do caminho da sua mais velha e eterna amiga? E todo esse manejo de mulher mundana não teria sido percebido e seguido com asco pela outra? Mas se a outra era realmente culpada e descia a mendigar o amor de um indiferente, por que se dava a ela agora aquele sofrimento? Na sala ao lado, o marido transmitia ordens pelo telefone para o seu escritório. Nornaria a sair nessa tarde, para ficar acompanhando a mulher. Dizia ele ao sócio, contando-lhe que ela que o lhe fizera a indência de tomar um copo de leite gelado na cidade, com todo aquele calor, e tinha voltado muito aflita para casa. Javiera bateu zangada com o pé no chão. Ora que toice, estar a dizer aquelas coisas ao idiota do sócio. E se importava ele? Juventino desculpou-se, afirmou que o seu sócio era um amigo e que se interessava por tudo que lhe dissesse respeito. Mas que se não irritasse, ele ia ler os jornais para o pavimento inferior. Javiera respirou com força e, vendo-se só, adiriu-se à sua secretária Luiz XV para escrever uma carta despedida ao Ludiro. Ao sentar-se, viu sobre a pasta uma carta ainda fechada da filha mais velha. Rasgou freneticamente o envelope e leu. A Silveirinha 217, mama e particular, sonhei uma noite que um anjo muito resplandecente se chegou para junto de mim e disse: por amor da tua mãe, deveras cortar os teus cabelos e cobrir a tua cabeça com um véu preto? Por amor de tua mãe, deveras mortificar a tua carne e isolar a tua vida da sociedade mundana? Por amor da tua mãe, deveras entrar para um convento bi, como é pela felicidade da sua vida erna, prometo desde já seguir cababado o meu curso, a vida das religiosas. Não diga nada a meu pai e reze por mim. Sua filha Marília. Que queria dizer aquilo? Era evidente que a filha pensava em sacrificar-se para desconto das culpas maternas. Mas como poderia ela ter sabido dos seus estrávios, se desde criança a afastara de si? Que espírito mal teria ido segredar-lhe ao ouvido casto a história secreta dos seus amores e das suas aventuras? Oh, não consentiria nunca que a sua filha se fizesse freira. A expiação por aquele modo seria tremenda e injusta. De resto, haveria escândalo. Dois loito a Silveirinha. Todo mundo comentaria o caso estral daquela menina romântica e da infeliz mãe dos Naturada. Como convencer a filha da sua inocência e o fanzela a abandonar a ideia rabicium de se enterrar em vida na inércia do claustro? Desesperada, exausta, a Javiera atirou-se do braço sobre a cama e desatou a chorar convulsivamente.